Com a gente na CBN, a professora Érica. A professora Érica é doutora em educação, Érica Piovan de Ulloa Sintra, e falando sobre medicalização da infância. Nós falávamos no finalzinho do bloco anterior que o número, né, de crianças que usa hoje medicamentos é muito significativo. E a professora Érica disse que tinha alguns dados para a gente. Então vamos lá, falar um pouco sobre isso, professora.
É, então, a gente estava comentando a nossa experiência nesse projeto de apoio pedagógico que oferecemos à comunidade na Universidade Estadual de Maringá. E dentre alguns estudos que fizemos ali com aquele público que atendemos, né, desde 2011 e 2012, esse público que atendemos, 60 crianças ao ano, nós chegamos à conclusão que, das entrevistas que estudamos, que foram em torno de 92 entrevistas, que 40% desse público, né, fazia consumo de Ritalina ou de outros combinados, inclusive, porque às vezes não é só o uso dessa medicação, mas também outros combinados.
Coloca outro remedinho ali junto.
Outro também, né, risperidona, gardenal. Então tem um mundo, um amplo mundo de medicamentos também combinados com efeitos semelhantes, diversos, sobre o sistema nervoso central da criança. É, mas era uma resposta ainda espontânea, Ronaldo, né? Ainda não estava na entrevista. A gente foi verificar a entrevista, os dados, né, o material que era utilizado. Então, eram respostas espontâneas, 40%.
Né? E aí, é um dado significativo. Você usa uma molecadinha que tem apresentado algum tipo de dificuldade na escola, 40% usando medicamento.
Sim, que nos chegavam já com essa característica, esse rótulo, né, Ronaldo? Acho que a gente também teria que falar sobre essa questão, né? Porque ao chegar lá com esse rótulo de dificuldade de aprendizagem, com esse rótulo praticamente de fracasso escolar, a criança já nos chega com toda uma outra questão que escapa muitas vezes ao olhar do professor no momento em que ele decide lá no seu grupo, na sua classe diversa, na sua sala diversa, que um ou outro aluno precisa ser encaminhado, né? Então, aquele é uma informação que já choca a família também. Muitas vezes, nossa, será que meu filho tem algum problema, né? O que será que está acontecendo, que ele não está aprendendo como os coleguinhas? É aquela questão do tempo que falávamos no primeiro bloco, né? Toda criança tem um tempo de aprendizado. Muitas vezes não é no nosso tempo que esperamos, nem o tempo do calendário da escola, né? Da seriação da escola. Mas vai acontecer. Tem que continuar o investimento que é pedagógico, o investimento que é familiar também. E se precisar de alguma rede de apoio, que seja uma rede de apoio pedagógico também, né? A priori e a princípio, né, especialmente pedagógico, para depois pensar outras possibilidades. É preciso saber se a criança está enxergando bem, é preciso. É preciso saber se ela está ouvindo bem o professor, também é preciso. Mas não é necessário que, por exemplo, se imagine que ela tem um problema neurológico, né, e já encaminhar direto para um neurologista. Isso cria uma marca na família, isso cria um trauma.
Você está trazendo aí essa questão que é importante, né, do rótulo que se traz, né? Essa criança, dentro do universo infantil, ali junto, inclusive, com os amiguinhos, passa a ser a criança que tem problema.
Exatamente.
Né? E vai ter problema, porque aí depois precisa de psicólogo, de terapia, para poder se livrar dos rótulos, porque vai crescer como estigmatizado.
Exatamente, Ronaldo. É isso que a gente tem percebido muito dessas crianças que nos chegam, né? Já chega até com aquele ar meio pesaroso, né? De uma criança diferente, eu sou diferente. E muitas vezes elas falam isso pra gente. Ah, professora, eu não aprendo, né? Eu sou burro, né? E aí, para você retirar isso, é complicado, né? Para você mudar o padrão, o esquema negativo que ela está recebendo, é duas vezes mais complicado, né? São duas vezes mais investimento ou mais sobre essa criança que tem a sua autoestima abalada, né? Sua autoestima perante os colegas, a autoestima perante a família e perante a escola em que ela está.
E numa época que a gente fala tanto de bullying?
Pois então, né? Aí vira o grande elemento de perseguição para o bullying, né? Então tá ouvindo o tempo todo isso. E reforçando um lado que é negativo. Então, a gente sabe que a escola está com problemas, né? Está com muita dificuldade, muitos alunos em sala, mas não pode deixar de olhar pedagogicamente para todos os seus alunos, né? E investir sobre aquele aluno que tem dificuldade. Precisa envolver os pais na escola também. Precisa envolvê-los para evitar acontecer, Ronaldo. Por exemplo, o que a gente está vendo agora, do alto consumo de Ritalina. Olha só alguns dados que trouxemos do consumo de Ritalina. Segundo o boletim do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, do Ministério da Saúde, né, o aumento do número de caixas vendidas de metilfenidato no Brasil de 2009 a 2011... foi de um aumento de 73% para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.
Até parece que a molecadinha passou de uma hora para outra a ter problema, né?
Pois é, não parece. Né? agora sim, nós temos problema e esse problema identificado, agora a gente medica como se fosse uma aspirina. E não é, são remédios controlados, são remédios retidos, né? Receita retida na farmácia, que praticamente prostra o sujeito sob o efeito dessa medicação, né? E não é para todo mundo, Ronaldo. A gente falava no intervalo, né, que essa medicação tem sido geralmente encaminhada para crianças e adolescentes com transtornos de déficit de atenção, mas nem todo transtorno de déficit de atenção deve ser medicado. Tem conduta para medicação. Só que é mais fácil prescrever, né?
Sim.
É mais fácil liberar lá uma receita e pronto. Enfim, e esse é um problema sério, né? No Paraná, olha só, na região sul ainda daquele boletim de farmacoepidemiologia, né, nós temos o seguinte, que na região sul, além do Rio Grande do Sul, que tem o maior índice, né, de aumento dessa venda desse produto, o Paraná também aparece em segundo lugar da região sul em termos de venda desse medicamento. Agora, se a gente olhar para uma outra possibilidade de leitura desses dados, que tem sido feita e acompanhada pelo Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, lá de São Paulo, que reúne várias entidades, inclusive uma série de entidades, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, é ainda mais gritante esse dado, né? Que de 2005 a 2011 houve um aumento no Brasil de consumo de comprimidos comprados do metilfenidato em um aumento de 1.400%.
Isso em quanto tempo?
De 2005 ao primeiro semestre de 2011, ainda era um estudo ainda parcial do ano de 2011.
Em 5 ou 6 anos a gente multiplicou por 10 o consumo desses medicamentos.
Pois é, deixa eu só me corrigir, né? No estado de São Paulo, que eles fizeram um estudo centrado em São Paulo. Então, 1.400%. A gente tomar uma lógica que aquele estado também seja mais ou menos uma amostragem do que acontece fora, realmente é dramática essa situação, né? Quem que está lucrando com isso, né, Ronaldo? Acho que a pergunta é essa. Quem que está lucrando? A escola realmente está lucrando com isso? Será?
Pelos indicadores que a gente tem de educação, as coisas não andam tão bem assim.
Pois é, os educadores demonstram que realmente estamos com problemas na área educacional, né? Mas isso não quer dizer que devamos recorrer a soluções médicas ou clínicas ou muito menos de fármacos, né? Então, a solução é outra. E é uma solução com muito mais trabalho, Ronaldo, né? Que é envolver escola, família, a sociedade onde a escola está, repensar os caminhos educacionais, repensar a estrutura, né, do ensino que é ofertado, rever essa criança como um ser, como um ser humano, de fato, né, que tem expectativas, emoções, que não é simplesmente decidindo sobre ela como, de certo modo, parece que também estamos nos deixando levar pelo campo da medicina, decidindo o que a pedagogia responde a respeito de certos encaminhamentos, né? Então, tem que pensar essa criança, de repente ela está vivendo um momento difícil, de repente e é isso que a gente vê também no nosso projeto de apoio pedagógico, né? Dificuldades familiares, né? Pontuais ali, que merece um outro olhar, um outro atendimento, uma outra atenção do que, de fato, uma medicação.
É o mais simples, né? Mas você falava aqui, a gente comentava sobre um pouco dessa reação ao uso de medicamentos. Antes de fechar esse bloco, eu gostaria de ainda ressaltar um pouco mais sobre isso. A criança, então, que toma esse tipo de medicamento, fica controlada.
Fica.
Né? Quer dizer, acaba sendo bastante cômoda. É uma situação que acaba sendo cômoda para pais e professores. Né? Na sala de aula, uma criança que vai ficar quietinha.
Exato.
Em casa, também não vai fazer grande arte.
Em casa, daí os pais já não têm a referência, porque olha que coisa, a medicação é usada na escola. Veja que coisa mais estranha, né, no campo, se a gente pensar pedagogicamente. Uma medicação de uso controlado, que geralmente é de uso contínuo, não para, o indivíduo não para de tomar. Nesse caso, não. Nesse caso, é para um uso apenas no período escolar. Veja que coisa meio esquisita, Ronaldo. Né? Então, para usar só enquanto vai à escola. E aí, os pais não têm a referência de como a criança se apresenta na escola. Quem tem a referência é o professor da sala de aula, que pode observar se a criança está bem, está reagindo bem. É claro que a gente não quer dizer, Ronaldo, que vamos abolir, né? Vamos retirar esse medicamento, agora ninguém mais tome. Não, é essa a questão.
Há casos em que há indicação.
Há casos que há indicação e, de fato, é necessário. Mas, olha, é um e outro, um e outro. Eu estou nesse projeto de apoio pedagógico já há 3 anos, desde que vim para Maringá. E, olha, se eu puder lhe dizer, de 6, 12, quase 180, 200 crianças que atendemos, se duas necessitavam, é muito. Duas crianças, Ronaldo. E o que a gente tem visto, empiricamente, é mais de 80% dessas crianças com dificuldades escolares com encaminhamento para neuropediatra, entre outras especialidades médicas, mais voltadas para esse uso da Ritalina. Então, é complicado, né? Então, nem toda criança precisa e a reação é o professor que observa. De prostração, muitas vezes, nos casos que não são necessários, né? Da criança que fica lá olhando, mas parece que não está ali, né? Parece que está quietinho. Quer dizer, é o aluno padrão, né? Faz o efeito do aluno padrão. Quietinho, só fala quando é chamado, né? Não se levanta, não fica
mas
pedindo para ir ao banheiro.
Mas aprender que é bom é outro detalhe.
Pois então, aprender que é bom... Como, né? Aí os pais têm que estar atentos, responsáveis, né? Porque muitas vezes não são os pais diretamente, mas avós, até vizinhos, né? São outros sujeitos responsáveis pelas crianças hoje. Né? A ideia de família padrão também, nós vivemos um período de várias conformações familiares e isso também não justifica. Não justifica ser problema para a criança. Né? São simplesmente as situações, mas os responsáveis têm que estar atentos, têm que estar atentos. A criança está aprendendo? Está tomando, mas está aprendendo ou não? E voltar ao médico que receitou, fazer o acompanhamento. Porque muitos, Ronaldo, começam a tomar e não voltam mais no médico e continuam anos a fio. Eu acho que o objetivo não é esse, nem mesmo da medicina, que é estar acompanhando esses casos que são encaminhados, né?